momento de instabilidade. O clube consegue ter o acesso nas últimas competições que tem disputado, mas infelizmente logo na temporada subsequente vem o descenso. Então o clube está de fato tendo essa dificuldade, e é isso que a gente tem conversado muito nos bastidores, para que o clube tenha um planejamento mais sólido, mais estruturado, para que suba, mas além de subir, consiga permanecer na elite do futebol paraibano. A gente sabe, Elisa, que esse ano a competição ela tende a ser extremamente disputada, competitiva. O Alto Esporte tem feito um planejamento dentro daquilo que é o orçamento financeiro do clube. O clube tem um orçamento financeiro limitado, mas temos buscado ter muita criatividade, muita inteligência e aproveitar as oportunidades que o mercado tem nos proporcionado para que possamos montar uma equipe competitiva. E no mais ao trabalho, trabalho do dia a dia, qualificação, para que possamos ter uma equipe organizada taticamente, é aquilo que eu prezo nas minhas equipes, uma equipe com identidade de jogo muito forte, respeitando a cultura do futebol local, respeitando a cultura do Alto Esporte, onde eu tenho buscado desde o primeiro momento me adaptar bastante, algo assim até um pouco diferente daquilo que eu venho, dos contextos que eu venho trabalhando nos últimos anos. Mas é um grande desafio que eu encaro com um senso de missão muito claro. E a gente sabe que o Alto Esporte, sempre que entra na segunda divisão, entra para buscar o acesso. A gente respeita muito os nossos adversários, mas automaticamente a gente tem trabalhado muito, de forma muito inteligente, para que possamos ser muito assertivos nesse planejamento estrutural da equipe inicialmente e posteriormente desenvolvemos uma boa pré-temporada, porque o calendário da segunda divisão ele é denso. Durante o período competitivo tu não consegue de fato mas conseguir esse período de treinamento. Então o momento que eu considero fundamental é o momento da pré-temporada, que possamos desenvolver hábitos, criar através de uma cultura de treino a nossa identidade, desenvolvermos o nosso modelo de jogo e principalmente criarmos variabilidade para que possamos ter uma equipe com muita flexibilidade, muita adaptabilidade, porque a gente sabe que os contextos dessa segunda divisão serão extremamente determinantes naquilo que serão os jogos. Esse ano a segunda divisão ela está bem
descentralizada
em relação, principalmente 2024, quando eu tive a oportunidade, que praticamente os jogos eram no Almedão, Amigão, lá no nosso estádio, né, no José Cavalcante, e em Itaporanga. Esse ano teremos muito mais estádios. Sim. E são cenários e realidades totalmente diferentes que poucas pessoas estão acostumadas. Por exemplo, agora o São Paulo Cristal terá jogo em Massaranduba. A gente não tem esse conhecimento, como que é o piso, como que é o contexto de uma forma geral.
Tem o Serrano o ambiente, lá de Monteiro, né, que vocês acho que também não conhecem.
Sem dúvidas, mas o
Feitosão.
Isso, a gente enfrenta eles em casa, né, de acordo com a tabela. Uhum. Mas a gente está atento a todas essas movimentações. Como eu te falei, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente finalizar esse processo de planejamento e ter uma pré-temporada bem desenvolvida para que possamos, de fato, concretizar esse favoritismo devido à tradição do Alto Esporte em campo.
E só para complementar essa história de mando de campo, vocês vão mandar no Almeidão, é?
Sim, no Almeidão.
Então, ô Bruno, você falou aí muito em planejamento, que isso tem começado mais ou menos há 3 meses, né? E com relação à pré-temporada, quando vocês entendem que deve ser o momento e com quantos jogadores você pretende trabalhar?
Ivo, como eu te falei, respeitando a cultura do clube, o Alto Esporte sempre teve como cultura aproveitar vários valores ativos do clube, da categoria de formação, e nós teremos ali por volta de 27 jogadores, contando com esses jogadores que são oriundos do processo formativo do clube, atletas que já estão no clube, que participaram do Campeonato Sub-20 esse ano. E com relação à nossa pré-temporada, mais uma vez respeitando aquilo que é a cultura do clube, respeitando as condições do clube, a realidade do clube, a gente tem projetado iniciar a pré-temporada por volta do dia 17. Teremos ali 4 semanas de preparação, né, uma preparação que eu considero adequada, né, e respeitando aquilo que o clube consegue também oferecer nos modelos atuais de gestão do clube.
Você falou sobre essa questão de respeito, né, à identidade do clube, a sua identidade de jogo, mas quais são as características de jogadores que vocês estão buscando? Porque eu sei que tem as oportunidades de mercado, mas ela também tem que estar identificada com aquilo que vocês praticam. Então, que características vocês estão buscando no mercado? Porque, assim, a gente percebe que está tendo uma mescla, né? Não só no alto, mas a gente até comentou isso ontem aqui, porque a gente sempre traz, né, os anúncios, aí os reforços das equipes, que a maioria dos times tem apostado muito em experiência. Quando a gente fala em experiência, não é só de idade, não. Mas é de jogadores que já atuaram no futebol paraibano, na segunda divisão. Vocês também estão indo nessa linha? Explica um pouquinho para a gente do perfil de elenco que vocês estão montando.
É importante, Elisa, trazermos jogadores que conhecem a divisão, trazermos jogadores que conhecem a cultura, a dinâmica do futebol paraibano. E um grande exemplo foi o anúncio dos dois primeiros jogadores que fizemos. O João Vitor foi um goleiro que teve o acesso comigo no Sport de Patos em 2024. Ano passado, o João Vitor teve o acesso pelo Atlético de Cajazeiras. O Robinho é um atleta que conhece bem o futebol paraibano. Em 2024 foi o principal destaque do Spartax naquela competição. Já teve passagem também por outras equipes. Então são jogadores que conhecem a competição, são jogadores que estão adaptados ao clima, estão adaptados à cultura de uma forma geral, como que é tratado, desenvolvido o futebol paraibano. Então temos sim priorizado no nosso processo de montagem esses jogadores que conhecem a divisão de acesso aqui do futebol paraibano.
Olha, dentro desse perfil que você falou aí, e sobretudo sobre o item experiência, nós temos aí o nome de Anderson Paraíba, né? Um jogador muito conhecido até nacionalmente. Qual a importância da presença de um jogador desse nível numa segunda divisão do futebol paraibano?
Ivo, a princípio, eu posso falar dos atletas que já foram anunciados.
O Anderson não foi ainda.
O Anderson não foi anunciado. Tá. O Anderson, o clube está, de fato, em conversas bem adiantadas.
Tá.
Inclusive, o convite partiu também da minha parte. Eu tive uma conversa individual com o Anderson. O Anderson tem passado por um momento difícil em termos pessoais. Ele é um atleta que a gente sabe do potencial, um atleta que dispensa comentários. E na primeira conversa que eu tive com o Anderson, foi um cara assim que eu senti uma reciprocidade muito grande. É um cara extremamente aberto e um cara que precisa também do autosport nesse momento. É um cara que vinha tendo uma dificuldade familiar, passou por um momento agora de dificuldade com a perda de um familiar, e a gente precisa recuperar. É um atleta que também precisa dessa oportunidade no autosport. E é isso que a gente tem conversado quase que diariamente, para que a gente tenha um atleta que é uma liderança técnica. O Anderson, de fato, será essa grande liderança técnica, caso venha a concretizar. Mas é um cara que também não vem passando por um bom momento, né? Principalmente nesse último trabalho do Monson, muito em virtude daquilo que vinha tendo de dificuldade, né, de assimilação com relação ao aspecto pessoal. Então a gente acredita muito no potencial do jogador, a gente acredita muito que ele tem muito a contribuir ainda com o futebol de uma forma geral, e quem sabe, concretizando esse acerto, tenho certeza que será uma grande liderança técnica que teremos aí na segunda divisão.
Bruno, você falou sobre os nomes já anunciados, né? O John, o Robinho e o João Vitor. Tem essa possibilidade do Anderson, mas ainda está nessa fase de negociação. Esses já anunciados, são os únicos fechados até o momento, ou vocês já fecharam outros jogadores e estão anunciando aos poucos, digamos assim?
Elis, o elenco está fechado, praticamente fechado. Um detalhe ou outro em termos contratuais, como é de fato.
Desse número de 27 aqui, vocês
desse
têm quantos?
Desse número de 27, a gente tem praticamente os 27.
Sim.
A gente ainda está tendo muita cautela, porque tem atleta que está em atividade ainda. Uhum. Outros atletas a gente está esperando só a formalização, né, em termos contratuais. Então, É um aspecto que eu tenho conversado muito diariamente nas nossas reuniões internas, para que possamos ter responsabilidade. O Alto Sport é um clube que merece ser tratado com responsabilidade, com profissionalismo. Então não adianta o clube fazer uma divulgação sem o atleta de fato ter um contrato ou um pré-contrato em vigência com o clube. Então temos tido muito cuidado com relação a essas divulgações, e todos os atletas que estão sendo divulgados são atletas que têm contrato ou pré-contrato com o nosso clube.
Olha, Bruno, você falou aí do nível, em outras palavras, desta competição, que você espera que seja bastante alto para a competição. Os clubes estão aí anunciando jogadores e tal, e tem essa questão também da descentralização, tudo isso a gente já conversou aqui, e isso requer, além de planejamento, uma boa estrutura. Eu lhe pergunto, o Alto Sport hoje tem uma estrutura boa para disputar esse título?
O Alto Sport tem uma estrutura básica que muitos clubes da segunda divisão não possuem.
Então isso endossa ainda mais essa cobrança, essa pressão, e esse, digamos, eu diria que é um prevendo ser o Alto Sport o grande favorito para conquistar o título.
Ivo, mais uma vez reitero, acho que o favoritismo, ele de fato fica apenas na prévia, nos bastidores. A gente precisa trabalhar muito, de forma qualificada, para que possamos, de fato, na concretização, mostrar
dentro
se
de campo,
sim ou se não. Então, eu prego muita cautela, eu estou assim, nesse meu processo, né, de formação, como treinador de futebol profissional, muito calejado, e a gente acaba aprendendo na prática a não romantizar os processos. E eu acredito muito no trabalho. E é algo que eu tenho pregado de forma muito constante nas nossas reuniões internas, que precisamos ser muito assertivos e trabalhar de forma qualificada. Não adianta somente trabalhar muito. É trabalhar muito, mas de forma qualificada, de forma pontual, para que possamos concretizar na prática e brigar pelo acesso. Uma coisa eu falo para o nosso torcedor: teremos uma equipe organizada taticamente em todos os momentos que compõem o jogo, sejam ele com bola na fase ofensiva, sem bola na fase defensiva, nas transições, pós-recuperação, pós-perda, nas bolas paradas. Uma equipe competitiva, uma equipe com jogadores escolhidos com muito critério por todos nós que compomos esse grupo atual, responsável diretamente pelas contratações, a pessoa do Joacil, diretor de futebol, do Tazinho, gerente de futebol. Então temos tido muito cuidado também em todo esse processo.
Bruno, para a gente fechar, são 11h27, ontem a federação divulgou a tabela, né, da tabela básica aí dessa primeira fase. Queria saber um pouco da tua avaliação, porque eu estava lembrando no ano passado, quando o Alto disputou a primeira, pegou uma tabela bem assim, complicada, sabe? Jogos bem difíceis, né? Pegando, por exemplo, começou com o Campinense lá em Campina Grande. Foi uma tabela, inclusive, bem questionada. Sobre essa agora da segundona, vocês vão fazer 5 em casa e 4 fora? Como é que ficou a divisão do mando pro Alto? Porque são 9 jogos na primeira fase, né? Vocês jogam mais em casa ou fora?
De mando do Alto Sport, apenas 4 jogos. O quinto jogo será contra a equipe do Spartax, sim, se for confirmado o mando de Spartax em João Pessoa.
Ah, entendi. E aí, o que é que achou da tabela? Você falou muito sobre a segunda, quanto ela vai ser disputada, mas esses jogos fora, né? 5 jogos fora, aí como é que, enfim, difíceis, contra equipes difíceis em campo, qual é a tua avaliação da tabela aí?
Beleza, eu acho que não podemos, de fato, escolher. Eu acho que a tabela está aí, é para ser cumprida. E vamos buscar trabalhar para cumprir a tabela, cumprir os objetivos e buscar ganhar jogos, que é isso que nos mantém no cargo de treinador, é isso que nos motiva também a gerar resultados, é isso que vai nos colocar, como o Ivo mencionou, ao favoritismo ou não. Uhum. Então a gente precisa encarar a tabela de frente, a gente precisa organizar estratégias, adaptar, flexibilizar no jogo a jogo, para que possamos competir. Independente se vamos jogar no Almeidão ou fora do Almeidão, nós temos que estar extremamente preparados.
Em casa vocês pegam quem, Bruno? Você lembra?
Aliás, eu não recordo bem.
Você falou pra o Serrano, né? Pra ser sincero,
eu penso no jogo a jogo.
Aham. Uhum.
Então, o nosso jogo de estreia, eu lembro que é contra a equipe do FEMAR.
Isso.
É. Os jogos subsequentes, com toda sinceridade e honestidade, ainda não parei para definirmos, de fato, o nosso planejamento. Mas o nosso grande jogo, o jogo mais importante, o jogo das nossas vidas, é o jogo contra o FEMAR.
Primeiro jogo aí da abertura, né?
Jogo após jogo, né? Trabalha dessa forma.
Bruno, muito obrigada, viu, pela disponibilidade em conversar com a gente. Muito bom conhecer um pouquinho do planejamento, né, do Alto para essa temporada, para essa segunda divisão, que a gente estamos, né, todos com expectativa muito grande, porque a gente está acompanhando aí a montagem dos elencos, os técnicos, inclusive, a gente falou muito dos jogadores, mas os técnicos também, técnicos experientes, que já foram campeão, assim como você, que já conquistaram acesso. Então, assim, vem a briga vai ser boa, viu, por essas duas vagas. Eu acho, a gente estava falando, obviamente tem alguns favoritismos, mas eu acho que vai ser pau a pau. Assim, vai ser uma coisa bem, bem disputada mesmo. A gente vai ter o César Wellington, tem uma outra... O Severino Maia também tá, né, como técnico nessa segundona. Você, enfim, muita gente experiente aí pra brigar por esse acesso. Mas estaremos acompanhando. Obrigada, viu, Bruno?
Elisa, só o futebol paraibano tem a ganhar. Com essa evolução do futebol paraibano, de uma forma geral, assim como tem ocorrido na primeira divisão, eu... sempre acompanhei, mesmo trabalhando em outros estados, e essa evolução ela é crescente, principalmente depois da entrada do Serra Branca. Obrigou todos os clubes a melhorar seus processos internos, a evoluírem enquanto gestão, e esse processo chega agora também na segunda divisão do Campeonato Paraibano. E isso só o futebol paraibano, de uma forma geral, tem muito a ganhar. Agradeço a todos vocês pelo espaço, uma satisfação, parabéns pelo programa, pela qualidade do programa de vocês. E conto, né, com o apoio do nosso torcedor automobilista durante toda essa caminhada, que será extremamente árdua, e precisaremos nos unirmos para que possamos buscar, de fato, concretizar esse objetivo maior que teremos na temporada, que é retornar o Alto Esporte Clube para a elite do futebol estadual.
Obrigada mais
muito
uma
bem,
vez.
Sucesso, Bruno.
Bruno Monteiro, treinador do Alto Esporte. Daqui a pouquinho, 12 de setembro, começa aí a segunda divisão do Campeonato Paraibano, e o Alto está entre as 10 equipes que vão brigar pelas duas vagas de acesso à elite estadual. Vamos no rápido intervalo. Na volta do bloco, vamos falar do 13, do Botafogo. Ainda tem muita coisa para contar aqui dentro do Tabajara Esportes.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Tabajara 105 FM, o toque de cultura.
YC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida! Fala, torcida!
Bom dia, Abacate Tabajara, Guilherme aqui de Tabalzinho. Rapaz, até agora não vi nenhum movimento do Botafogo em prol desse jogo contra o Santa Cruz, que é um jogo que tem muitos fatores extra-campo envolvidos, não só estou falando de parte de torcida, mas de rivalidade, Paraíba-Pernambuco, deixa a questão que ele sempre quer menosprezar a gente, e a gente sempre sendo a resistência. Então tá faltando o Botafogo uma campanha pra gente colocar uns 20 mil. Umas 20 mil pessoas, dá tranquilamente, sabadão de tarde, então bora agir, Botafogo!
E aí, Elisa, eu gostaria de saber se já contrataram aquele jogador que estava no Náutico, né? Ou tá ainda, é Paulo Sérgio. E começaram em conversa, né? E até aqui não falaram nadinha ainda, né? Me diga aí alguma coisa, de alguma contratação, se ele vai vir ou não. Paulo Sérgio.
Bom dia, Ivo. Bom dia, Lisa. Gente, esse negócio de segunda divisão é pro Alto Esporte participar uma vez perdida da primeira divisão. Ele ganha a segunda divisão, joga um ano na primeira e cai. Vamos falar de quem tá na Série C, brigando pela Série B. Dali Belo!
Bom dia, Tabajara Esportes. O Brasil, o país do futebol, precisa aprender muito, viu? Os pais lá da Europa, o pessoal assiste os jogos praticamente em cima do campo, se é necessidade policial, cachorro ou fosso para separar a arquibancada do campo. É isso, né? No mais, bom dia e muito obrigado.
Ó, são 11h36, obrigada a todo mundo que tá participando. O Edmilson colocou bom dia para todos que fazem o programa Tabajara Esportes. Não é inadmissível que tenham insistido em acreditar que não teremos problema mais uma vez. Assim fica difícil de frequentar o Almeidão. Continuo sem ir aos estádios desde o início dessa temporada. Joguei a toalha. Um abraço para todos vocês. Nosso amigo Diogo Pinho também mandou um áudio.
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara. Elisa, a voz mais bonita do rádio paraibano, que é a sua, vai dizer aí na bancada: Botafogo é Série B, se Deus quiser, Elisa. Agora, Elisa, eu queria saber se vai ter alguma comemoração aí na bancada, se vocês vão instaurar um champanhe, se vai ter a bandeira do Botafogo aí. Porque foi 13 anos, né, Elisa, a gente esperando, 13 anos a gente tendo tristezas, e dessa vez vai ser alegria, Elisa.
Obrigada, Diogo, pela participação. Com certeza a gente vai fazer uma cobertura muito grande, né? De qualquer time paraibano, e obviamente João Pessoa aqui da capital paraibana. Olha, qualquer time que subir pra Série B aqui, meu amigo, a gente vai ficar feliz, que você não imagina o quanto.
Eu já disse, faz uns 5 anos que eu fiz essa promessa aqui quase, hein? Então eu digo que se subir eu vou pintar meu cabelo de amarelo, vou virar o Super Saiyajin.
Que promessa paia! Tipo assim, ai, já meu Deus, tá, vou pintar o cabelo de amarelo. Tá, não.
Como é que chama?
Não, mas nevar, eu fico pensando, porque nevar, tem umas coisas que o pessoal...
Descolorir.
Não, tem umas coisas...
Você vai fazer o que então, pra tá botando o problema no que eu vou fazer?
Não, porque eu acho que você tem coisa que o pessoal diz assim, caramba, eu quero que isso aconteça pra eu ver, né, essa promessa. Ai, caramba, eu quero muito que o Belo suba, porque o Iago vai nevar o cabelo.
A gente quer que o
Belo suba. Olha que coisa incrível.
A gente quer que a gente suba. Agora, já que você é tão incrível
assim, agora aí eu vou poder nevar. Deixa
de enrolar.
Agora aí vou poder nevar.
Não, não, não tem o que nevar. Eu já vivo debaixo da neve.
Agora você, deixa de enrolação, você vai fazer o quê?
Eu não vou fazer promessa nenhuma, eu vou trabalhar.
Vai que só faz criticar os outros.
São 11 horas e 38 minutos, gente. Nosso Tabajara Esporte tem um oferecimento de Peixaria do Agostinho. Fica lá no Mercado do Peixe em Tambaú. Tem peixe, tem camarão, tem lagosta, tem molusco, crustáceos em geral. Você que é torcedor do Botafogo, vai lá com a camisa do Belo, que vai ter desconto, viu? 10% na compra com pagamento no cartão e 15% no pagamento em Pix ou em espécie. Se você não tiver como ir lá, não tem problema, porque tem delivery. 987047561. São 11 horas e 39 minutos. Vamos falar do 13, porque ontem, gente, teve uma coletiva de imprensa, né? Lá no Presidente Vargas, o CEO do 13, o Raul Pequeno, falou com a imprensa, o técnico Adriano Souza, e o nosso querido Franco Ferreira fez um resumão do que foi dito e explanado ali para a torcida do Galo. 13!
Um abraço, minha gente do esporte, era você que acompanha a programação, campeã aqui pela Tabajara, chegando para destacar que o 13 ontem realizou uma entrevista coletiva com a participação do CEO Raul Pequeno e ainda o treinador Adriano Souza. O assunto foi relacionado porque o 13 resolveu continuar com essa comissão técnica e é o próprio CEO Raul Pequeno quem traz estas explicações e fala também da preparação do 13, ou seja, o novo elenco visando a Copa Paraíba, que será disputada ainda este ano, e principalmente a preparação do elenco, a montagem do novo grupo visando as competições de 2027. Vamos ouvir o CEO do Galo da Borborema, Raul Pequeno.
Adriano, chegou no 13 Futebol Clube, né, numa passagem pós-temporada de Campeonato Paraibano, que não fomos muito exitosos, né? Afinal, o sexto lugar é uma posição não pretendida pelo um time do porte do 13 Futebol Clube, e foi um trabalho de reconstrução e reformulação. Na chegada dele, a gente teve desligamento de quase metade do elenco, então a formulação ainda aproveitou parte do elenco. Ele não teve toda a autonomia para começar o trabalho do zero e nem tínhamos tempo de fazer essa reformulação do zero. Então, acreditamos que desde o começo as expectativas não eram altas diante das circunstâncias, mas Adriano surpreendeu com o seu trabalho, sobretudo na fase de classificação de grupos, em que a gente acabou chegando em primeiro lugar. Avançamos no mata-mata, infelizmente o êxito não veio numa condição de pênaltis, alguns eventos isolados, mas toda a administração do 13, a diretoria do SPE, considera que o trabalho de nosso treinador foi extremamente exitoso, e antes mesmo dessa partida a gente já vinha conversando sobre um projeto de renovação.
Em seguida, quem falou com os cronistas, pessoal que participou desta entrevista coletiva ontem à tarde no Presidente Vargas, foi o treinador Adriano Souza. Ele está falando da renovação do contrato, que deve ser de 2 anos, ou seja, ele ficando aí mais estas temporadas com a condição de comandar o elenco alvinegro para as competições futuras. O objetivo do 13 inicialmente é disputar um campeonato brasileiro da Série C, mas de acordo com o regulamento, agora só a partir de 2028. Adriano Souza está falando aqui na Tabajara e explicando esta sua renovação de contrato.
O contrato que eu firmei com o 13, ele tem uma duração de 2 anos, então entrou em vigor no dia 28 de julho e ele vigora até 28 de julho de 2028, a princípio. Então, acho que isso demonstra o quanto o 13 está pensando a médio e longo prazo e o quanto o clube está se planejando para opções maiores, com estabilidade, que é algo que eu já falei aqui há muito tempo. Eu, desde já, agradeço ao Raul, ao Matheus, aos meus empresários que conduziram todo esse processo, porque acho que essa estabilidade é importante para o clube e a crença, né, naquilo que eu posso entregar de trabalho. E é importante falar sobre isso porque, dentro dessa costura, foi planejado que, além de comandar a equipe principal, claro, eu fico responsável por todo o planejamento metodológico da instituição. Então, desde as divisões de base, isso vai passar por mim também, claro, não diretamente, porque não vou nem ter tempo para isso, mas através de contato com o staff, direção metodológica, aproveitamento de atletas, que isso é uma visão do 13 a longo prazo, e desenvolvimento sustentável, que é tão importante para o clube, né?
Muito bem, ouvimos, portanto, o professor Adriano Souza, que já confirmou aí, olha, o 13 deve retornar às atividades no dia 28 de setembro. Aí terá outubro para se preparar, em novembro deve começar a Copa Paraíba até dezembro. E não teremos, portanto, descanso de férias no final de ano. Em janeiro, já nas primeiras semanas, os trabalhos serão sequenciados, porque teremos Campeonato da Paraíba, depois Campeonato Brasileiro da Série D, que deve começar lá para o mês de março ou abril. Com informações do 13 aqui na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 44 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Obrigada, viu, Franco, por esse apanhado aí das falas do Raul Pequeno e do técnico do 13, o Adriano Souza, que a gente conversou também aqui na Tabajara, né, na última terça-feira, falando inclusive já do planejamento para essa, não vou dizer nem próxima temporada, porque começa já agora com a Copa Paraíba, que é neste ano mesmo, é nessa temporada ainda.
O 13, né, até trouxe, né, o Raul fez um pronunciamento, né, baseado nesse que o Franco trouxe também, né, nas redes sociais, né. Interessante, eu tô achando interessante a postura da diretoria do 13, pé no chão, né, Lisa? Eu acho que é a primeira coisa para você ajustar, a organizar alguma coisa, é você baixar aquela poeira, né? A gente viu ao longo das últimas gestões do 13 sempre aquela coisa de ah, porque o 13, não sei o quê, gastando, e fazendo mais dívidas, né? É, o 13 até hoje paga, de certo modo, pelo ótimo momento que viveu ali nos anos 2000, esportivamente, mas que financeiramente deixou uma série de problemas pro clube que estão sendo sentidos agora, né? E aí a gente já tá falando de uma década, de mais do que uma década, inclusive.
É tipo o Vasco.
De dificuldade, né?
Mas é até o Alvinegro são.
Tem esses
O Santos. Ou seja, são times que viveram os seus auges, né?
Mas gastaram bem mais do que podiam, né?
Exatamente. E aí hoje vivem umas situações muito críticas.
Aí a questão é gestão, né?
É, o futebol cobra isso, né? Então eu imagino que o momento de hoje no futebol, ele não permite mais essas aventuras, né? É. Gente que chega, gasta pra fazer um campeonato. E aí depois, ano que vem, gente, que se dane. Vai ser outro que vem pro meu lugar, eu não tô
nem aí. Só que a conta chega, né?
A conta chega, né? Então o 13 passou por muitas dificuldades nesses últimos anos. Conseguiu esse ano o que tinha de foco principal, né? Que era essa vaga pra Série D do ano que vem. É óbvio que tava lutando pela Série C. Se tivesse conseguido subir, esse ano aí teria sido melhor ainda, né?
Claro.
Adiantaria processos, né? Mas eu acho que, de um certo modo, me parece, pelo menos no discurso, né, Liz, e no que a gente tá vendo também de prática inicial, que o rumo que tá sendo traçado é interessante. Vamos ver se será mantido dessa forma.
Deixa eu trazer mais ouvintes. Pedro Alves passou por aqui, deixou um joinha. Dejaí Pessoa também deixou outro joinha. Obrigada. Marcos Mouzinho colocou bom dia, Elisa. Bom dia aí, Viago. Estou ouvindo o programa. Era para ter jogo do Botafogo nesse fim de semana. Vai ficar triste sem jogo. Marcos Mouzinho lá de Mangabeira 8. É, esse fim de semana vai ter Copa do Brasil. São as oitavas de final, né? Se eu não me engano, já. E a Copa do Brasil, ela teve uma mudança, né? Nesse ano. Não sei se... Acho que só nesse ano mesmo.
Nesse ano, com jogos
que foi, no final de semana. Exato, porque antes a Copa do Brasil era só na semana, inclusive as finais, aí desde o ano passado as finais começaram no fim de semana, mas os outros jogos continuavam na semana, aí nesse ano elas vieram também pro fim de semana, e aí não é só a Série C não vai ter Série A, não vai ter Série B, vai ser a rodada da Copa do Brasil, e aí é pra quem tá jogando, mas quem não tá, acaba que vai ficar assistindo. O Eduardo Lima.
Bom dia a todos, inscrito campeão da Rádio Tabajara aí, com Elisa Maria e Ivo Marques, e a todos aqui. Estou na concentração aqui, já me concentrando até o dia 8, para ir ao estádio Almeidão assistir o Botafogo em Santa Cruz, né? E que, infelizmente, esses torcedores, eles procurem ir ao estádio e vibrar na mão dos torcedores, como diz o hino do Botafogo, não é verdade? Mas não está arrumando confusões. Valeu, aquele abraço, Eduardo Lima, diretamente do Rangel.
Valeu, Eduardo Lima. Como é, minha gente? E todo mundo?
Diretamente do Rangel, eu gosto. Tem estilo, Eduardo Lima.
Ô, Marcos Melo.
Ele tem uma assinatura.
Bom, beleza, Ivo, Sarinho. É uma decisão errada de ter torcida visitante. Só a gente, torcedor que paga ingresso, sabe o sofrimento que a gente tem com essas brigas. E o local dessa torcida, onde fica, é um local totalmente errado. A torcida chega mesmo num estacionamento entre o lado do sol e da sombra. Qualquer briga que acontece, vai sobrar para os nossos carros. Quem vai assumir? Isso aí. Porque ele chega com ônibus, com todo mundo, com caravana, mesmo no meio do estacionamento. Então, eu não achei essa decisão correta.
Tá aí a opinião do Marcos Melo sobre essa questão da torcida.
Eu acho que o esquema que foi desenhado com o Ministério Público e as Forças de Segurança, ele... Me parece... são duas coisas, né? Uma coisa é o esquema pensado, outra coisa é o que vai ser
executado prática, no dia. Né?
Mas me parece que a estrutura que está sendo pensada, ela vai ser... Tende a ser suficiente. Eu estou achando que vai ser possível fazer esse jogo em paz.
Assim a gente espera e torce, até para que, né, quando for acontecer em outras oportunidades, lembrando que são duas equipes do Nordeste, então elas podem se encontrar em Copa do Nordeste, enfim, outras competições. Aí vai ser sempre assim, sempre que tiver um duelo Botafogo e Santa Cruz, aqui ou lá não vai poder ninguém ir. É. Tipo assim, ah, se for lá não pode o Botafogo, se for aqui...
Que mundo é esse que a gente vive? Que...
Exato, que duas pessoas que torcem para times diferentes não podem conviver, né? O mesmo então, espaço. Que... É bicha.
Exatamente. Então eu penso que... É preciso acreditar que o esquema que foi montado, que é um esquema bem maior do que o normal, né? Bem maior do que o comum.
E que vale a tentativa pra ver se vai dar exatamente. Certo.
Aí se fizer isso tudo e mesmo assim der problema, aí beleza, é real, vale.
Toma isso. Medidas aí mais extremas, aí vê o que é que pode ser feito.
Eu repeti, a gente até falou isso ontem, né? Eu entendo a preocupação do torcedor demais, né? O cara que compra o ingresso, que vai pro estádio e quer só ver o jogo, né? Não quer estresse, né? Não quer
claro. Ter
essa dificuldade. Eu entendo, né? Mas eu também entendo que a gente não pode aceitar que é normal você ter jogos com torcida única, né? Isso não é normal.
Assim,
é
precisa,
é
precisa ruim,
tratar, é tratar isso, né? A sociedade precisa tratar isso.
Do Belo, só pra o pessoal entender. É, exato, que a gente já tá falando aí do Botafogo. Botafogo! Não, porque eu queria dizer o seguinte, é claro que, infelizmente, quem faz bagunça, acaba que a bagunça, ela faz muito barulho. E aí fica parecendo, a gente sempre, inclusive, eu gosto de corrigir, a gente fala, a torcida do Santa Cruz, assim como existe na torcida do Botafogo, infelizmente, pessoas, eu não gosto nem de falar o nome torcedor, porque eu sempre falo, o último objetivo dessas pessoas é torcer. Inclusive, para elas, às vezes, tanto faz se vão entrar no estádio, se não vão entrar. O objetivo é brigar, né? Do mesmo jeito que existe na torcida do Botafogo, existe na torcida do Santa Cruz. Mas também existe, em ambas as torcidas, pessoas muito boas que só querem torcer. Tem muita gente lá em Recife ou em outros lugares que torcem para o Santa Cruz, que só querem vir para o Almeidão torcer. Não querem quebrar carro de ninguém, não querem bater em ninguém, não querem fazer nada disso. Querem entrar no estádio e torcer. Assim como seria ao contrário se fosse torcedor do Belo lá para o Arruda não tá recebendo o jogo, né? Ou lá para a Arena Pernambuco, ou no Arruda, enfim, um dia quando receber... Também só querem ir torcer, não querem brigar com ninguém. Então, assim, existe muita gente boa, porque parece que todo mundo que vier de lá vai brigar. Não é bem assim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, os baderneiros e a galera que briga, eles fazem muito barulho, aí fica parecendo que é todo mundo que tem esse comportamento. É. Mas, ó, tem mais ouvintes aqui, Ivanildo.
Bom dia, Lisa. Ivanildo. Bom dia, Ivo. É, a Mandiná hoje aí do Botafogo tá a bexiga, né? Mandiná, me diga os cinco nomes da Quina, eu acertar? Se o Botinha subir pra Série B, se subisse, no ano seguinte cai, rapaz. Vocês sabem disso. Um abraço.
Diga.
Eu não sei, ele reclamou da Mandiná e tá querendo adivinhar também.
Já cai assim? É. Já cai.
Enfim.
É uma Mandiná falando da outra. Fica
aquela, enfim, a hipocrisia. O Ronaldo diz que está na escuta do nosso programa. Valmir Batista.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Marques. Bom dia, Aldo Sarim. Bom dia a todos. Tabajara. Passando para você. Estou ligado. Posso demorar para informar, mas estou sempre ligado no programa aqui. Porque no trabalho, tu sabe que correria e tempo de dia valioso. Bom dia para vocês.
Olha, o bicho entrou um tempinho no trabalho dele para mandar um áudio para a gente. Obrigada, viu, Valmir? É. José Soares.
Bom dia, Elisa Maria. Tudo. Estou aqui, é José Soares Marco Moura. Elisa? Liga a Iago Sarinho, que quando o Botafogo for subir na Série B, eu sou o primeiro a cobrar, porque eu pinto o cabelo de amarelo. E fico mal olhando aqui na Tabajara, porque aqui eu no programa, eu assisto no rádio, mas eu tenho o programa de vocês aqui no meu celular. Eu vejo eles falando, viu? Tá bom?
Tchau. Ah. Tá certo, José.
Tá vendo que tem gente que liga? Tá vendo que tem gente que liga?
A questão é, será que tu vai ter cabelo daqui pra lá?
Não, vou ter. Tô bem. Tô com tratamento aqui, ó. Tchau.
Tá com tratamento?
Tudo em casa. Bonitinho. Qual? Aqui assim, ó. Não. Shampoo, anticaspa, banho. Então vai.
E tosando.
E vitaminas.
Raimundo Neves.
Eu duvido que fosse em Campina Grande, Campinense ou 13, liberava a torcida. Não liberava, porque não liberava mesmo. É a SAF, mas não tem que ter esse interesse todo pro dinheiro, não. Tem que ser resolvido ligeiro.
Raimundo dizendo que se fosse lá em Campina não tinha liberado. Já liberou muitas vezes, né?
Claro.
Já Santa Cruz já foi pra lá. Teve
lá, grande, é. Santa Cruz lá com 13, enfim.
Saulo Azevedo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Iago. Bom dia, Ivo.
Eu estou vendo uma mobilização muito grande por parte da torcida pernambucana em vir com intenção de brigar. Estou vendo isso na internet. Pessoas que vão vir um dia anterior, tá entendendo? Vai aproveitar a praia, não sei o quê, mas com certeza pode ser que tenha confronto na praia, no entorno do estádio. Eu acho que vai ser um jogo muito mutuado, na verdade.
Valeu, Saulo. Deixa eles aproveitar a praia, até porque de lá não dá dano, né?
Pelo menos aqui não tem tubarão, né? Então eles ficam mais tranquilos.
Fábio Alumínio.
Bom dia, amigos da Tabajara. O que, é que vocês acharam aí da declaração do CEO do 13 dizendo que Petrocelo não pisa mais lá no terreiro do Galo? E aquele pênalti que ele bateu ali foi muito desconfiante, né? O que vocês acham aí? Bom dia.
Oh, você ouviu a pergunta do Fábio, Iago?
Ouvi não, traga de novo, meu amigo
Fábio. Fábio, você vai ser duas vezes.
Traga ele de novo, por favor.
Bom dia, amigos da Tabajara. O que, é que vocês acharam aí da declaração do CEO do 13 dizendo que Petrocelo não pisa mais lá no terreiro do Galo? E aquele pênalti que ele bateu ali foi muito desconfiante, né? O que vocês acham aí? Bom dia.
Ah, sim. É, eu acho que é direito do 13, né? Não querer mais o jogador, né? E teve um problema com o técnico. Agora eu não acho, não vou ser mais um aqui a dar voz a ilações, né? Dizer que o cara bateu, perdeu de propósito a penalidade. Eu não acredito nisso, não.
A única pessoa que poderia falar era ele, né?
É, eu não acredito nessas teorias da conspiração, não.
É, foi um momento...
Acho que foi um azar.
É, foi um momento.
Até porque outros ruim. Perderam também, né? Porque no caso ele ficou... É. A galera ficou com isso, porque ele perdeu dois, né? Porque voltou.
Ele perdeu os dois. É. Mas ele muda a batida. Ele tentou mudar a batida.
Isso, exato. Mas os outros... Marquinhos perdeu, que foi o primeiro. Depois eu não lembro o outro. Aí ele... Teve isso porque ele bateu um, o goleiro defendeu o Rupp, aí depois mandou voltar, ele bateu e acabou batendo, pegando aqui embaixo.
Eu acho que muito mais, né? A carga da emocional da coisa toda, da confusão que ele teve,
ter fora, sido afastado. A questão de já terem perdido antes, então fica uma responsabilidade, aí volta, não posso perder de novo porque já tinha perdido o primeiro.
Isso aí pode influenciar, mas que o cara foi lá, um profissional, e bateu um pênalti, aí é coisa da... Ah, porque foi comprado, porque vendeu o jogo, não sei o que, enfim, essas coisas todas... Sempre que tem uma eliminação, surge alguma conversa. E me parece que nas hostes galistas sempre surge algo a mais, né? Quando tem uma eliminação, alguém cria um fato pra justificar. Né? Meu irmão, foi lá, incompetência. Três batedores, os três erraram.
Foi.
Eliminado, acabou, é isso. Exato. Bater mais pênalti, treinar mais na próxima vez pra evitar perder. O outro time, o São José, foi lá, bateu os três. E tá vivo aí na briga do acesso. É isso.
Falando agora do Belo, reapresentação hoje, né? Elenco teve folga até ontem, mas hoje já volta e inicia os treinamentos pra enfrentar o Santa, Iago.
Exatamente, né? Mais uma folguinha aí pro elenco Botafogo, e essa turma tá merecendo, né? Então tem tido essa oportunidade também de pegar essas semanas aí, esses conjuntos de semana, né? Uma, duas semanas sem trabalho técnico e tático, né? Aliás, perdão, sem jogos, né? E aí ganha tempo pra dar uma descansada nos atletas, recuperar todo mundo e aí sim iniciar o trabalho técnico e tático pensando no jogo contra o Santa Cruz, né? Duas informações importantes pra trazer. Informação ontem tava rodando nas redes sociais de que o Christian Souza poderia estar saindo do Santa Cruz, né?
Isso, a gente deu aqui, inclusive. Foi um torcedor, né, que ligou pra cá dizendo que ele disse que se não colocasse para fora o diretor de futebol, ele ia pedir demissão.
Poderia sair, né? Poderia mas sair. Tinha essa
eu
história.
Eu não ouvi essa
não, fala. Ele não fez essa fala.
Então, eu não ouvi essa fala, não.
Essa fala do Cristiano Souza não aconteceu em canto nenhum. Isso aí não existiu. Agora, surgiu uma informação de que teria um problema entre ele, o diretor executivo, e que ou era um ou outro, e que estava para essa decisão. Nem saiu o diretor executivo e nem o Cristiano Souza. E detalhe, tenho a confirmação que o Cristian continua. Ah, então ele vai seguir, treinará aqui e vamos reencontrar Cristian Souza.
E o presidente do Santa Cruz está em São Paulo atrás de verba para poder pagar os salários atrasados.
Agora também
tem jogador, inclusive, pedindo para
sair. Essa informação é velha. Inclusive já saiu dois atletas, né, na semana passada, e tem tido problemas de atraso salarial no Santa Cruz, o que também não é nenhuma novidade se tratando de Santa Cruz.
Quando que chegou lá, já tava com esse problema.
Já tava, exatamente.
Né, que até o pessoal, porque ele saiu do Amazonas. Também, exato. Né? Aí o pessoal, gente, tipo, saiu de um que tá devendo a dois, vai para outro que tá devendo três.
E o trabalho do Cristian Souza nessa Série C especificamente é maravilhoso, né? O Cristian Souza é o líder da Série C, né? É. Se ele fosse um time com os pontos que ele conquistou somando Amazonas
e Santa Cruz.
Ele era o líder da Série C, né? Mas enfim, então deve ficar. E a outra informação é a seguinte: o Diego Tavares já tá em João Pessoa.
Ah.
Já tá treinando, inclusive, então Quer dizer, não tá treinando porque não tá tendo treino, né? Mas já vai estar com um grupo.
Hoje.
E deve ser anunciado essa semana, assim.
Ele que conseguiu rescindir o contrato.
É, eu na verdade não sei porque
ela por conta também de pagamento, falta de pagamento.
Mas já tá por aqui e vai ser jogador do Botafogo. Falta aí a definição ainda de mais um reforço. O Botafogo tá tentando um centroavante. Aí tem surgido vários nomes, mas eu não tive a confirmação ainda de ninguém, então não vou.
Um deles foi Paulo César aqui, não. E tal, mas aí a história.
Até agora nada.
Mas o Diego Tavares deve estar disponível já pro jogo contra o Santa Cruz, inclusive.
Enfim, a gente sempre elogia aqui o trabalho, né, Iago? Mas deixa uma cobrança para os nossos queridos colegas lá da assessoria, que são sempre muito solícitos com a gente, mas há muito tempo não tem em coletiva, né, com jogadores, com técnico, só ali pós-jogo.
Bastante demais.
Exato. Eu acho que desde que o Marcelo chegou, praticamente não teve. Aquelas que são no meio da semana ali pra ter essa conversa, e a gente sempre fala, não é pra gente, é pra o torcedor, porque acaba que a gente só tem contato com eles no dia do jogo, né? E aí quando o jogo é fora, então, por exemplo, a gente fica nesses 15 dias sem ouvir ninguém. Né? Nenhum atleta, o treinador, enfim, a gente acaba sentindo falta de trazer isso também para a nossa audiência. Por exemplo, nessas duas semanas livres, né, colocar alguém do grupo para falar sobre esse momento da equipe, o próprio técnico Marcelo, que é uma pessoa super solista, já bateu um papo com a gente aqui. Então fica também essa registrada essa necessidade aí de todos os colegas de imprensa, que eu tenho certeza que é uma demanda. Sempre ia muita gente, né, Iago? Nas coletivas, a sala era lotada. Então é uma demanda.
Tem necessidade, né, de ter, né, pra gente suprir, não só pra gente suprir a audiência mesmo com isso, né? Pois é, vou me juntar, Elisa, aí. Bora, galera, marca umas coletivazinhas aí. Tem duas semanas sem... Porque você passa duas semanas sem jogo, como é que a gente vai estar gerando informação e material? É difícil, né?
Exato.
Complicado.
E há sempre muita coisa pra falar.
E é bom pro clube também, né?
Claro. São 12 horas e 1 minuto aqui no nosso Tabajara Esportes, que fica por aqui. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto. Comentários de Ivo Marques. Reportagens, Franco Ferreira e Iago Sarinho. Operação de áudio, Maurício Alves. Edição de áudio, Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês. Amanhã a gente se encontra 11 da manhã. Tchau, meninos.
Tchau.
Tchau.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
sobre essas coisas sem jeito que eu trago no peito e que eu acho tão bom. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de mana e de lua, de ti e de mim. Um cara tão sentimental.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 5 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba, Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando.
Fala Paraíba.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba completa 94 anos de atividade e tem agenda especial em alusão ao trabalho realizado ao longo dos anos. Hoje, a solenidade aconteceu no Museu da Justiça Eleitoral na Paraíba. Vanessa Queiroga vai trazer mais informações. Na saúde, os municípios paraibanos vão iniciar na próxima segunda-feira, dia 3, a estratégia de multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Rota Cultural Caminhos do Frio chega à Serraria, com o tema Retomada da Cultura do Café, e o café também é tema de um festival que vai ser realizado no Brejo Paraibano no mês de setembro. Vamos falar mais sobre a programação. Falaremos também sobre financiamento de cultura. Marcelo de Lima vai nos contar como funciona a captação de recursos via Lei Rouanet. São 12 horas e 6 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. E também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota aí. 839-8128-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Doze horas, 7 minutos, estamos começando mais um Fala Paraíba, quinta-feira, finalzinho de mês chegando. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto, tanto quando o mês começa numa segunda-feira, dia primeiro na segunda-feira, cria uma coordenação, ou quando ele termina, o último dia do mês, na sexta. E aí coincidiu nesse mês o dia 31 de julho ser na sexta-feira, então vai terminar redondinho aí o mês. Desejo uma ótima tarde de quinta-feira para todas as pessoas que nos acompanham, quem está em casa, no trabalho, quem está em trânsito agora, seja nos acompanhando de forma mais tradicional pela 105.5, quem acompanha pela internet, pode ser pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que também tem a nossa sintonia, e também pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, onde são transmitidos os nossos programas, né? O jornalismo, a cultura e o esporte também. Começando o programa de hoje, a gente já fala sobre segurança. A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos, deflagrou uma operação no sertão do estado, agora pela manhã, chamada Elos em Ruínas, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação sobre assassinatos, tentativas de assassinatos na região e tráfico de drogas também. Quem traz os detalhes é o delegado Ilamilton Simplício.
A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, realizou uma operação policial na cidade de Baraúnas e João Pessoa, com a finalidade de dar cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão em residências de pessoas membros de facções criminosas. Há uma disputa ali em Areia de Baraúnas, aqui na região de Pato, entre duas facções criminosas por disputa de espaço de poder, praticando inclusive homicídios. Então essa operação teve essa finalidade, coletar provas para embasar os inquéritos policiais que foram instaurados em razão desses homicídios praticados recentemente aqui na região de Patos. Polícia Civil, investigar e proteger.
Pois é, tá aí a fala do delegado Ilamilton Simplício falando sobre essa operação que aconteceu no município de Patos, né, em relação a investigações sobre tentativas de homicídio, homicídios que foram concretizados e também tráfico de drogas. E a gente vai seguindo aqui o programa, mudando de assunto, né, falando sobre assuntos relacionados à comunicação e o funcionamento do Poder Judiciário como um todo, que passa pela comunicação. As ações são importantíssimas, obviamente, mas para que essas ações cheguem às pessoas, né, que são atendidas ou que podem ser atendidas pelos serviços, a comunicação tem um papel estratégico e importantíssimo em todos os âmbitos, no judiciário também. E João Pessoa está sediando um importante evento de comunicação pública e aí comunicação jurídica, né? Felipe Lima acompanhou um pedacinho dessa programação hoje de manhã e traz os detalhes para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. É isso, é o Combrascom, né? Que é um evento muito voltado à comunicação oficial, né? Comunicação essa que tem o desafio diário, assim como nós, como o nosso jornalismo, né, do dia a dia, tem esse desafio de vencer praticamente uma guerra aí contra a desinformação, contra a fake news e essa desinformação toda que a gente vê muito nos dias de hoje, né? E para debater as melhores estratégias dessa tarefa de combater a desinformação, que é uma tarefa muito importante da comunicação, vem o Combrascom, que é o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça. E a edição deste ano é a 20ª, a primeira realizada na Paraíba. O evento acontece em João Pessoa até sexta-feira, até amanhã. E o encontro ele é organizado e promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, o FNCJ. O evento reúne jornalistas, assessores de tribunais, do Ministério Público, defensorias, OAB e tribunais de contas de todo o país. E o tema, Ivna, é o poder da comunicação na reputação da justiça. E quem fala mais desse tema e da programação da manhã de hoje é Mariana Xavier, que é diretora de comunicação do FNCJ.
Nesse ano de 2026, o Combrascom está trabalhando o tema O Poder da Comunicação na Reputação da Justiça, né? A gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, um ano que a gente gere muita crise, então é extremamente importante a gente ter esta troca de conhecimento. No primeiro dia, a gente tem oficinas de capacitação, então vários dos congressistas puderam experienciar na prática algumas questões como SEO para comunicação, design, crise, gestão de crise. Então, a gente tem palestrantes renomados que são sempre aqui com a gente. Hoje é um dia todo de palestra, a gente tem o Combrax, que é um formato estilo TEDx agora de manhã, e de tarde palestras mais extensas, e sempre então para contribuir e para melhorar, né, toda essa bagagem que o assessor de comunicação precisa ter para lidar com a comunicação institucional de um órgão.
Desde ontem, a programação do Congresso acontece em locais diferentes. Hoje acontece, né, no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado. E aí, inclusive, Ivna, o evento está com a identidade visual que está bem bonita aí, homenageando a cultura da Paraíba, né? O mestre Ariano Suassuna resgatando essa estética armorial que eu particularmente adoro.
Eu também gosto
adoro,
muito.
Acho muito lindo assim.
Também gosto bastante.
E aí, uma das principais reflexões tem a ver com estarmos em ano eleitoral. Como manter a credibilidade das instituições em meio a essa enxurrada, né, de fake news. A presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, Débora Diniz, ela aponta o caminho.
só se combate as fake news, né, que eu prefiro chamar de mentira mesmo, né, a gente só consegue combater uma informação falsa, uma mentira, com informação verdadeira. É não desistir, sabe? Muitas vezes é cansativo, faz parte do nosso dia a dia. Sempre falo que até bem pouco tempo boa parte do nosso dia era dedicada a prestar informação. Agora a gente também tem que dividir esse tempo desmentindo informações, mas a gente não pode desistir, também faz parte do nosso trabalho. Então eu acho que o antídoto contra a má informação é a informação de qualidade.
Então a justiça, ela precisa, né, ser compreendida pela população para